é destro toma cloroquina, quem é canhoto toma tubaína. E é com essa frase que a gente inicia hoje o podcast CBC, o podcast oficial da CBC, a Central Brasileira de Cancelamento. E estamos num episódio diferente, com vários convidados especiais. Estamos aqui eu, Kizar, eu que sou um meta-humano, meu poder é conseguir manipular qualquer tipo de aço 1020, também conhecido como ferro, com 0,02% de carbono, mais elementos residuais, até porque nem tudo são flores, não é verdade? Então, tá cancelado o aço 1030.
Cancelado, amor.
Temos nosso primeiro convidado, que é Pedro Brunenberg, o maior repórter investigativo against the fake news in the world, que em breve estará no Rio de Janeiro, que é um lugar muito melhor que Belo Horizonte, segundo fontes confiáveis. Bom dia para o senhor Pedro Brunenberg, você que ao vivo estou vendo que parece um estudante de filosofia da Federal. Tudo bem com você, meu querido?
Olha, primeiramente eu não entendi por que você falou bom dia, sendo que a pessoa pode ouvir qualquer hora esse podcast, mas já que você disse bom dia para você também, e já dando em primeira mão aqui para vocês, no ano que vem, notícia nova aí, eu vou estar participando do Big Brother, próxima edição eu vou ser participante, como influenciador, obviamente, né? Eu que sou uma pessoa agora influenciadora das redes sociais, obviamente, e até já de antemão aqui, uma fonte minha, né, da ArcelorMittal, acabou de me mandar mensagem após essa revelação de mais um poder do Kizar, que ele manipula aço. A ArcelorMittal está procurando ele para dar detalhes sobre uma vaga de emprego, caso ele tenha interesse, tá bom?
Boa, muito boa. Vamos ao nosso próximo convidado. Além dele, de Pedro Brunenberg, temos aqui Renato Pezzi, bem conhecido como Renato Pezzi de Madone, e João Maia da Deep Web. Inclusive, tá cancelado, João Maia.
Cancelado, amor.
Tudo bem, Renato? Qual a sua mensagem para o público inicial do podcast CBC, o podcast final da CBC, Central Brasileira de Cancelamento, hoje?
Fala, guys. Aqui é o Renato. Eu agradeço imensamente ao Kizar pelo convite aí. E eu quero começar falando que vocês já provavelmente sabem o tema do podcast, né? Já devem ter visto aí a capa do álbum. Eu já vou começar com uma mensagem polêmica aí. Polêmica. Saudade de um dos maiores presidentes que esse país já teve, Michel Temer.
Ih, rapaz. Interessante, hein? É uma colocação interessante. Hashtag fica Temer, volta Temer. Não tema. E vamos aos nossos cancelados de cara. E como é de praxe, nossos cancelamentos iniciais, sendo eles, hoje, os galãs feios da política brasileira. Vamos ao primeiro, Arthur Duval, Mamãe Falei.
Cancelado, amor.
Sérgio Miro, no Buraco Tocou e Atiro.
Cancelado, amor.
Renan Bolsonaro, 04.
Cancelado, amor.
E ele, o mais horripilante de todos, Caio Coppola, também conhecido como Caio Mirandous.
Cancelado, amor.
Tá cancelado, Caio Mirandous. E agora vamos ao nosso tema, né? Esperado por muitos. Vamos ao nosso tema, que hoje, como a gente já deu o primeiro parâmetro do programa, estamos entrando num assunto polêmico, hein? Política. Você achou que a CBC não se posicionava? A CBC se posiciona. E antes de tudo, eu queria deixar claro que a CBC é uma organização totalmente partidária e é controlado, como a Polícia Federal e a ABIN, pelo governo e pelo presidente da República, segundo seus próprios desejos pessoais e hormônios. Tá ok? Dito isso, primeiramente gostaria de desabafar sobre o Ministério do Turismo. Que isso, meu irmão? Tá gastando dinheiro com viagem pra Guarapari? Excursão pro zoológico? Tá me tirando? O que vocês têm a dizer aí, meus convidados, sobre o Ministro do Turismo? Eu não quero saber, não.
Acho interessante, né? Inclusive, fontes aqui da Del Valle acabaram procurando o Ministro do Turismo aí, o Marcelo Álvaro Antônio, após descobrir aí que ele participa de um laranjal. E aí estão procurando ele aí, mas acho que não encontraram, não.
Ih, rapaz. Eu queria dizer que a CBC não é contra laranjais, inclusive na minha casa tem um pé de laranja. E você, Renato Pezzi de Madome, dono do puteiro Yang de Madome, o que você tem a dizer sobre o Ministério do Turismo?
Bom, Kizar, o que eu tenho para dizer sobre o Ministério do Turismo é que eu fico bastante preocupado. Quando o atual presidente assumiu o cargo, ele nos prometeu uma equipe de técnicos, né? E assim, eu não vejo ninguém mais técnico para esse cargo que Ana Hickman, que eventualmente toma um café da manhã em Nova York e janta em São Paulo. Se isso não é turismo, o que é para mim? Eu não sei mais. Isso é um sinal de que o governo não trata essa pasta com a seriedade que ela merece.
Sim, verdade.
Eu queria complementar Sim. Se complementar aqui, dizendo que quando eu era criança, eu li um livro chamado Meu Pé de Laranja Lima. Indico aí, muito bom o livro, tá?
Ok, ok, bacana, bacana. É, grande livro, grande livro. Já li a capa. É, mano, pra que Ministério do Turismo? É, outro ministério que eu queria conversar é, mano, que merda é a Casa Civil? Isso tudo por causa do Guilherme Boulos. É Casa já Civil, pô. Já viu Casa Selvagem? Você já viu Casa Selvagem? Casa Rupestre, Casa do Caralho. Vocês já viram aí? Casa do Caralho? Ah, viado. Eu não vou explicar que dá problema. O que vocês acham do ministro da Casa Civil?
Mas a gente tem que ficar de olho nisso aí, Kizar, que é o seguinte. Sim. A Casa Civil, ela exclui os direitos dos três porquinhos. Que não são seguidos. Mas possuem casas. Então, assim, o governo é excludente agora? Não era um governo para todos?
Pois é. Pois é, é uma ideia a ser colocada. E você, Pedro, meu querido, tem algo a dizer sobre o Ministério da Casa Civil?
Olha, eu acabei de ser informado que esse ministério existe, eu nem sabia que isso era um ministério, sempre achei que fosse um órgão, mas por esse motivo eu não tenho nada a dizer.
Ok, muito obrigado pela sua colocação. Você vê que o Ministério da Casa Civil é tão inexperiente, é tão irrelevante que as pessoas nem sabem da existência dele. Guilherme Boulos, responde a DM. Tá cancelada a DM do Guilherme Boulos.
Cancelada, amor.
Pra mim, esse trem de ministério tá tudo errado. Tá tudo errado, por isso que tá cancelado todos os ministros e foda-se.
Cancelada, amor.
Nós vamos fazer um ministério aqui e foda-se, tá? E foda-se. Vai ter golpe sim. E foda-se, eu não quero saber. Vamos às nossas indicações, tá? É, e vamos às nossas nomeações ministeriais induzidas substancialmente pelo podcast CBC, o podcast oficial da CBC, a Central Brasileira de Cancelamento. Vamos ao nosso primeiro ministério, o Ministério da Economia. Qual nome vocês indicariam para um Ministério da Economia, meus queridos?
A minha indicação para o Ministério da Economia é uma indicação cultural. Eu não sei se vocês se lembram, mas numa certa novela daquela emissora global, o ator José Wilker, ele guardava dinheiro no colchão. Eu acho que é isso que o país precisa.
É
de uma visão caseira, cara. É de uma visão, assim, mais pé no chão, entende?
Sim.
Eu vou também indicação cultural aqui, de uma outra emissora também aí, um outro canal aí mais sensacionalista. E inclusive, ressaltando a informação aqui para o programa, é que o Ministério da Economia, muitos anos, era chamado Ministério da Fazenda. Por isso que eu estou indicando o Brito Júnior. Eu acho que ele, como uma pessoa que teve muitos anos aí na Fazenda, ele pode acrescentar ao Ministério da Economia, que muita gente não sabe, mas era Ministério da Fazenda.
Uma boa colocação. Eu gostei do nome de Brito Júnior. Tá, eu gostei também. Gostei de José Wilker, né? Apesar de não estar vivo, né? E a minha indicação para Ministério da Economia é o rei do camarote. Porque ficar rico é fácil. Difícil é continuar rico, gastando muito. Tá? E agora a gente tem que resolver qual vai ser o ministro da Economia. Em quem vocês votam?
Só mais uma colocação antes da gente iniciar a votação, Kizar. É que depois da indicação do Pedro de Brito Júnior aí, pensando na Fazenda, eu não sabia dessa informação, que antes o Ministério da Economia se chamava Ministério da Fazenda. Então, juntando essas duas coisas, eu acredito que a melhor indicação seja Roberto Justus, que é um sujeito tanto na economia quanto na Fazenda.
Ih, rapaz. Aí são dois nomes que surgem, né? Brito Júnior e Roberto Justus. E aí, Pedro Bonenberger?
Olha, eu acho que os dois se integram bem. O Roberto Justus, ele se encaixa melhor, talvez, no quadro de ministro, porque é uma pessoa que está acostumada a demitir. A gente sabe que a economia, ela não vive de emprego, ela vive de demissão.
Então eu
colocaria Roberto Justus como ministro e colocaria o Brito como secretário dele.
Boa, boa. Eu gostei da colocação. Eu acho que o Roberto Justus é o Dave Mustaine brasileiro. Quem não sabe quem é Dave Mustaine, ele ainda vai te demitir. Se não for pelo Roberto Justus, por ele mesmo. Roberto Justus, ministro da Economia, secretário Brito Júnior. Vamos ao nosso próximo ministério, Ministério dos Transportes. Pedro Bonenberg, Ministério dos Transportes. O que você tem pra gente?
Olha, Kizar, eu acho que a gente tem que indicar sempre quadros técnicos, pessoas que estão sempre estudando esse meio, né? Seja qual for o ministério. E é por isso que eu indico o presidente da Hot Wheels para o Ministério dos Transportes. Eu acho que é uma pessoa que estudou a fundo. E eu falo mais. Eu digo mais porque eu acho que quando você estuda algo a fundo... Einstein dizia isso, tá? Você consegue resumir de uma forma minimalista. Nada mais minimalista do que do transporte do que um brinquedo da Hot Wheels. Do que um carro em miniatura.
E eu acho engraçado que as pessoas não acreditam que Einstein falava em português. Einstein falava português, sim. Conheci Einstein, tá? Mas isso é outra história para outro episódio. Ok? O Ministério do Transportes, presidente da Hot Wheels, Renato Pezzi.
Bom, acredito que a indicação do Pedro tenha sido muito boa, mas eu vim aqui com outra ideia. A minha proposta é diferente. Eu acredito que para o Ministério dos Transportes a gente tem que colocar alguém que conheça o Brasil de cabo a rabo.
Sim.
Então, a minha indicação seria uma dupla de ministros.
Sim.
Seria... Nada mais, nada. Eu esqueci o nome dos caras, velho. Vou ter que falar de novo.
Eu acho, inclusive, já aproveitando aqui essa lacuna, que pra você indicar alguém, você tem que conhecer a pessoa a fundo, pelo menos o nome. Então, a indicação que eu dei foi de um presidente, que eu não sei o nome, eu falei presidente, e o Renato não sabia nem o nome da dupla dele. Então, eu acho que as duas indicações devem ser descartadas agora, já de cara.
Cancelado. Okay, então, a gente vai pra minha indicação, que é Julinho da Van. Nada mais inteligente que um conhecedor de van para esse cargo. Gostei do nome também, mas meu nome é Kizar, tá? Meu nome não é Júlio. Então, ministro dos transportes, Julinho da Van. Não queremos saber, ok?
Eu vou trazer um ponto que discorda do seu ponto de vista aí.
Claro, Kizar. Um ponto pode ser um ponto. A menor distância entre dois pontos é uma reta, então nós precisamos estar na reta. Pode falar.
É o seguinte, uma classe que é sempre muito esquecida quando a gente fala sobre transporte é a classe dos motoboys. E nesse caso... queria indicar aqui aquele personagem do Marco Luque de quando ele ainda era engraçado. Porque hoje
mas,
ele já
mas ele nunca foi engraçado. Tá cancelado, Marco Luque.
Cancelado, amor.
Vamos ao nosso próximo ministério. Ministério da Justiça. Eu vou falar o meu de cara. O meu indicado é advogado Paloma. Porque ele faz os bandidinhos sentir o peso da lei. E isso é muito importante para a sociedade, fotossinteticamente falando, né? Pedro Bonenberg.
Vou de cara aqui com o meu ministro. Eu acho que para te indicar sempre um cargo para o governo, ainda mais da altura de um ministro, a gente tem que indicar pessoas que estudaram muitos anos essa área. A gente tem que trazer quadros que se aprofundaram, que viveram aquilo na pele. E eu acho que para o Ministério da Justiça, ninguém melhor do que o Wagner Moura, que ficou tantos anos se aperfeiçoando aí para fazer alguns personagens aí em filmes que eu não vou citar, porque não patrocina esse podcast aqui.
Patrocina nós, cara.
Mas esse rapaz aí, ele é sensacional, tá? Eu acho que ele tem um quadro excelente, específico para o Ministério da Justiça.
Interessante. Interessante nome, Wagner Moura. No momento temos na pauta advogado Paloma e Wagner Moura. Renato Pezzi.
Eu indicaria Sérgio Moro. Não vejo como dá errado.
É um bom nome, eu acho que é um bom nome, apesar de ser leonino, né? Tá, cancelados leoninos.
Cancelado, amor.
Mas aí a gente tem que decidir qual será o ministro da Justiça. Eu gostei do nome de Sérgio Moro. Pedro Bonenberg.
Eu também gostei. Não vejo nenhuma possibilidade disso poder dar errado.
Ele não. É um cara muito fiel. Muito fiel. Sérgio Moro, ministro da Justiça. Vamos ao nosso próximo ministério. Ministério da Família. Pedro Bonenberg.
Olha, esse negócio de Ministério da Família é meio estranho de pensar, né? Ministério da Família, a gente nem imagina que existe esse ministério. Mas esse nome mesmo. E aí eu acho que pro Ministério da Família não tem nome melhor do que a Supernanny. Supernanny é uma pessoa que tá há anos nesse país, fazendo um trabalho sensacional, estudando família, expondo família na televisão. Ninguém melhor que Supernanny para colocar a família em ordem nesse país.
Eu gosto da Supernanny. Eu queria dizer que eu gosto da Supernanny porque ela expõe as crianças em rede nacional por entretenimento. E é isso que o país gosta. Renato Pezzi.
Bom, a minha indicação, já discordando dela mesma, porque eu já prefiro a indicação da Supernanny, seria para o pai de Saulo e Sara Pôncio, o pastor Pôncio. Que eu acho que hoje no Brasil não tem nenhum sujeito que saiba gerenciar uma família com esse cara.
É um bom nome também, é um bom nome. A minha indicação hoje é de Itatiuchiha, porque ele trata a família de forma especial. Ele, ele entende do conceito de família, é um cara fiel à família. Mas hoje eu acho que a gente pode escolher como ministro da família, ministra Super Nani. É de isso. Acordo. De acordo? Todo mundo de acordo?
De acordo.
De acordo.
Vamos ao nosso próximo ministério, que é o Ministério da Saúde. O meu voto já vai de cara. Eu vou de Luiz Henrique Mandetta só pela trairagem. Pedro Monenberg.
Perfeito. Eu acho que para o Ministério da Saúde, eu estou reforçando sempre essa fala de que a gente tem que indicar pessoas que viveram na pele o que é que esse país passa na saúde. E acho que ninguém melhor que Edinho Ouro Preto para o Ministério da Saúde, porque ele é uma pessoa que já teve Zika, já teve H1N1, já teve coronavírus, já caiu de palco e teve... fratura na cabeça, tá vivo até hoje. E coloca,
perdeu
inclusive,
o braço,
já que. Inclusive, quero só pra fechar aqui meu comentário. Além de Dinheiro Preto, coloco também Zeca Pagodinho de secretário, porque a gente sabe que o pagodeiro ele vive 300 anos, é uma pessoa que entende muito de saúde.
Pagodeiro não morre. Renato Pese.
Bom, a minha indicação pro Ministério da Saúde vai de um sujeito também que provavelmente morreria. Logo, mas até hoje ele tá vivo aí. É o João Gordo. O cara que ele já usou todo tipo de drogas resistentes nessa terra, já fez tudo que ele podia ter feito de errado e hoje ele é veterano. Então, assim, ele é um exemplo de saúde, embora não seja pagodeiro.
É verdade. É verdade, João Gordo é um ótimo nome e aí temos que escolher. Eu vou de João Gordo. Gostei de João Gordo. Pedro Monenberg.
Olha, eu mantenho a minha brasilidade que no Dinheiro Preto eu vou continuar nesse voto.
Dinheiro Preto. Renato Pese.
Eu voto em Dinheiro Preto.
Dinheiro Preto.
Eu acho que o que falta pro Dinheiro Preto assumir essa pasta é ele tocar um bom pagode.
É, meninos da saúde. Dinheiro Preto. Parabéns, Dinho. Tá cancelado o João Gordo, punk vegano. Tá cancelado o Luiz Henrique Mandetta. Traíra. Vamos ao nosso próximo ministério, o Ministério da Educação. Eu acho que o Ministério da Educação ele não precisa de discussão, né? Só tem um nome, que é ET Bilu.
Eu queria até aproveitar aqui já essa citação do ET Bilu para fazer aqui uma ponderação, Kizar, é o seguinte, a gente tem que juntar o Ministério da Educação com o da Agricultura. Porque a gente sabe muito bem que o ET Bilu é o melhor quadro, ele sempre falou para as pessoas buscarem conhecimento e, ao mesmo tempo, ele sempre zoou a plantação. Sempre zoou a plantação, só no Brasil, como internacionalmente. Esse rapaz entende de plantação, pode ser sim ministro da Agricultura também, junto com a Educação.
E também da pesca, porque ele pede a concha, ele gosta da concha, o ET Bilu. Renato Pérez, você tem algo a acrescentar sobre esse ministro?
Bom, eu viria com outra indicação aqui, mas eu não vejo por que eu acrescentar em algo que não vai fazer diferença. O meu voto é em ET Bilu. Eu acho que um ser que tem luz nos olhos, que nos manda buscar conhecimento, é disso que a gente precisa.
É, o ET Bilu que estreia aquele filme, o A Procura do Conhecimento. É, ET Bilu, ministro da Educação. Vamos ao nosso ministério, que é um dos mais polêmicos. Ministério da Cultura. Ah, não é Ministério da Cultura, é Secretaria. Aqui é Ministério Estado Máximo. O meu voto vai para Manu Gavassi. Por quê? É uma mulher careca, vai de cantora, atriz, Patricinha metida de São Paulo. Ah, Patricinha metida de São Paulo, ex-BBB, ex-O Chai Suede, amiga da Bruna Marquezine, ex-O Fiuk, tem planos impossíveis para a discussão da cultura e eu acho uma boa decisão. Renato Pese.
Bom, para mim, o ministro da Cultura estaria acima de Manuela Gavassi. Quem criou essa menina na mídia, antes dela mesma ter sido criada...
Oi, Bonadinho.
Eu falaria outro. Boninho, esse sujeito sabe como criar cultura, sabe como criar um bom entretenimento brasileiro. E digo mais, acredito que em parceria com Manuela Gavassi, esse Brasil aí teria tudo que precisa.
Ó, eu já vou de cara aqui falar que ministro da Cultura... Pra assumir esse papel, tem que ser uma pessoa que manda o quê? Que manda um estilo freestyle, tá ligado? Que manda do Paranauê. Então eu já vou de cara aqui indicar Tony Hawk pro ministro da Cultura. Eu acho que ele tem aí o potencial de mandar vários freestyles aí nesse ministério. Que o que a gente tem acompanhado historicamente aí é um ministério que você pode mandar um freestyle tranquilo e sair ileso.
Falando em freestyle, eu vou indicar pro Ministério da Cultura aqui. Emicida, mas eu vou trocar a minha indicação porque eu gostei de Tony Hawk. Renato Pese, qual o seu voto final?
Bom, para divergir aí, pelo menos uma vez, eu vou votar no Emicida aí, que é um grande nome. E
é um grande nome do freestyle também. Eu mando um freestyle. Legal.
Então, meu voto é no Emicida.
É, Pedro Brunenberg.
Olha, eu acho que é importante dizer sempre, para quem tá ouvindo esse podcast aqui, que não é porque uma coisa existe que ela anula a outra. Apesar de a gente estar cancelando coisas aqui, algumas coisas podem coexistir. E eu acho que Tony Hawks e também Emicida fariam uma dupla perfeita para esse ministério.
Tá concluído. Ministério da Cultura com Tony Hawk e Emicida. Tá cancelado o resto.
Cancelado, amor.
Vamos ao nosso próximo ministério. Ministério do Turismo. Já muito falado nesse programa. Quem vota primeiro, vota aí, que eu não tô com muita paciência para esse ministério, não.
Eu já vou direto de cara lançar o Ronaldinho Gaúcho pro Ministério do Turismo. Uma pessoa que entende de passeio, uma pessoa que sabe se divertir com os amigos, que já viajou para tudo quanto é lugar, inclusive já foi preso com um passaporte ilegal em lugares que nem precisavam de passaporte. Esse rapaz sabe o que é viajar, esse rapaz entende de Ministério do Turismo, tá?
Falando em viagem, eu vou indicar o meu ministério aqui do turismo, que é Maria Joana. Muita viagem. Renato Pez.
Bom, voltando à minha fala inicial do podcast, eu voto em Ana Hickman. Acredito que ninguém conheça um avião como essa mulher conhece.
E aí, quem quer votar? Primeiro, Pedro Brunenberg.
Eu já vou de Ronaldinho Gaúcho, que é uma pessoa versátil, variável. Eu gostei da indicação da Ana Hickman, mas a gente tem que lembrar sempre que as pessoas não viajam só de avião. Elas viajam de outros meios também. E o Ronaldinho Gaúcho já viajou de carro, já viajou de ônibus pela seleção, pelo Barcelona. Esse rapaz, ele conhece cada ônibus desse planeta. Ele já viajou em vários tipos de ônibus, já viajou em avião. E hoje em dia ele viaja de várias formas. Eu voto de Ronaldinho Gaúcho.
Renato Pezzi.
Eu vou dar uma lição de humildade aí pro ouvinte, nesse momento. Vou discordar de absolutamente tudo que eu disse anteriormente para concordar com o que o Pedro falou. Voto em Ronaldinho Gaúcho.
Eu vou de Maria Joana, porque ela sempre vai estar junto ali com o Ronaldinho Gaúcho. Então, ministros da cultura, do turismo, ministros do turismo, Maria Joana e Ronaldinho Gaúcho, porque sempre vão estar juntos. Não tem como falar de Maria Joana e não lembrar de Ronaldinho Gaúcho, e Ronaldinho Gaúcho sem falar de Maria Joana. Alguém quer dizer?
Parabéns, Ronaldinho Gaúcho e Maria Joana. Só isso que eu tenho que dizer.
Beleza.
Uma dupla ministerial aí pra gente.
Beleza. Tem um próximo ministério aqui, que é o tal do meio ambiente, só que esse aí eu vou cortar, não vai ter não. Vocês querem ministro do meio ambiente? Eu acho que o ambiente tá bom, não tem nenhum vírus rondando, acho que não tem nenhuma arma biológica, nenhuma pandemia igual em série de polícia americana, então a gente não precisa de meio ambiente. Ministro do meio ambiente, não precisamos. Tá cancelada a Luísa Mel. Pedro Brunenberg.
Realmente, eu acho que meio ambiente é um nome, inclusive, de ministério que não se encaixa. E como é meio ambiente, a gente podia colocar só meio ministro. O que vocês acham?
É uma ideia.
Eu gosto da ideia de colocar meio ministro para a pasta do meio ambiente, mas, assim, particularmente, eu acredito que a Amazônia está de vento em pouco aí, está dando látex pra caramba, então não precisa de nada.
Então, concordamos que esse meio ministro pode ser Gigante Léo?
Gigante Léo, acho que é um nome perfeito à altura do programa.
Boa. Gigante Léo, ministro do meio ambiente. Agora vamos para o final, que são os nossos vice-presidente e presidente. Renato Pezzi, quem você indicaria para ser vice e presidente, a nossa chapa do Brasil, no nosso golpe da CBC, Central Brasileira de Cancelamento?
Kizar, nesse momento aqui, ao invés de propor uma indicação, eu vou propor uma forma de eleição. Eu estava pensando hoje mais cedo e pensando até no ministro do qual eu indiquei para o Ministério da Cultura, eu gostaria de fazer um reality show que elevesse o nosso presidente e o vice-presidente como o campeão e o vice-campeão. Eu acho que o nosso sistema de eleição é defasado, ele não mostra o que o brasileiro realmente quer. A gente não tem oportunidade de conhecer os nossos candidatos e, por falta de oportunidade, eu não consigo indicar alguém.
Boa, pode ser um reality show, como aquele reality show para escolher uma namorada para o Supla. Acho que são duas coisas que se equivalem. A pessoa, para ser namorada do Supla, ela tem que ter qualidades para ser presidente. Pedro Brunenberg, o que você acha sobre a proposta do nosso ouvinte, do nosso participante?
Eu acho a proposta interessantíssima. Eu acho que é uma forma muito mais moderna se eleger um presidente. E até, né, indo nesse raciocínio de reality show, eu acho que o melhor presidente que esse país poderia ter nesse momento é o Thiago Leifert. Ele que se encaixa em qualquer lugar, ele apresenta programa de jogo, apresenta Big Brother, apresenta programa de cantar, ele apresenta video show, vai apresentar o Jornal Nacional daqui a pouco, esse rapaz, ele encaixa em qualquer lugar, uma pessoa que faria um trabalho brilhante na presidência desse país.
E falando de Thiago Leifert, queria lembrar que um dia desses eu fui calçar um sapatênis e ele tava lá dentro. Não entendi o que tá acontecendo com esse Thiago Leifert. Então é isso, os nossos presidentes serão... Presidente e vice-presidente serão decididos em um reality show, tipo reality show, para achar uma namorada pro Supla. Por isso, creio que Bárbara Paz seria presidente, mas sem spoiler. Agora a gente tem que falar da nossa, do nosso aumento do tamanho do Estado, dos nossos ministérios novos. Temos aqui alguns ministérios a se incluir. O Ministério Póstumo. Alguém gostaria? Eu acho que dos indicados hoje, o único indicado póstumo, além de Tati Utira, seria José Wilker. Então, como era um cara que guarda dinheiro no colchão, entende de economia, entende de cultura, entende de saúde, né? Não tá vivo, então entende de saúde, aprende muito, porque a gente aprende até quando morre, não é verdade? Eu vou de José Wilker para Ministério Póstumo. O que vocês têm a dizer?
Ó, eu já vou de cara aqui falar que essa indicação sua ela é um pouco difícil, né? Porque ela traz um morto, né? E eu acho que ninguém seria melhor do que uma pessoa que tá viva, mas tá morta ao mesmo tempo, para assumir esse ministério. Por isso eu vou de Nelson Tite.
Bom, para esse ministério eu gostaria de trazer um pouco de juventude para o nosso país. Então, acredito que ninguém menos que MC Zóio de Gato para nos alegrar nesse momento. Inclusive, saudades, logo hoje, 5 anos.
Então, acho que o nosso ministro póstumo, eu não sei, decidam vocês aí, eu acho que as opções estão muito difíceis. Eu acho que quem ganha nessa disputa desses três é o Mr. Catra. E aí, quem vocês acham que ganha desses três?
Eu acho que o Mr. Catra, ele é um nome para ganhar, justamente porque ele engloba todos esses candidatos e qualquer outro que vier aí pra frente, ele é o pai de todos nós.
Eu lembro daquele filme, Star Wars, episódio 5, em que ele vira pra Luke Skywalker e diz: Luke, eu sou seu pai.
Foi exatamente isso. Foi exatamente isso que aconteceu em Star Wars. Eu não indico o Mr. Catra, porque isso seria inconstitucional, seria uma forma de nepotismo, né? Você indicar o próprio pai para um cargo do governo federal. Então, por isso que eu não posso indicar o senhor Mr. Catra. E eu mantenho a minha posição indicando o senhor Nelson Tite para esse ministério, porque é uma pessoa que entende de morte e, ao mesmo tempo, está viva.
É um bom argumento, mas aparentemente 2-1, Mr. Catra, ministro póstumo. Vamos ao nosso próximo ministério, o Ministério do Networking. Quem é que vocês indicariam? Eu indicaria Didico. Conhece rico, conhece pobre, já fez gol na Argentina e curte uma brama. Tá cancelada a escola.
Cancelada, amor.
Renato Pez.
Pro Ministério do Network, eu indicaria um sujeito que o próprio Pedro aí, nosso colega, já indicou para outro ministério, que é o Ronaldinho Gaúcho, que inclusive já frequentou pagodes próximos da minha casa aqui. Então, acredito que se um sujeito que vem de Milão, da Espanha, e é preso no Paraguai, frequenta um pagode em BH, e vai pro Rio, e volta para São Paulo, eu acho que esse cara, ele postou os contatos certos no WhatsApp dele.
Eu acho interessante porque o Ronaldinho Gaúcho também tem contatos no Ministério do Turismo, né? Até porque ele é o ministro do Turismo. Pedro Borenberg, o que você acha sobre essa indicação?
Exatamente, eu acho uma indicação perfeita para o cargo. O Ronaldinho Gaúcho, ele vem fazendo um trabalho excelente, vem ganhando nome, né, renome entre os críticos de política desse país, sendo falado em várias mídias, em várias emissoras, e é um rapaz que está em ascensão, né? Eu acho que ele consegue assumir os dois cargos de ministério, tanto do networking quanto do turismo, tranquilamente, e ainda batendo embaixadinha, tá bom?
Ministério do Networking vai para Ronaldinho Gaúcho. Agora vamos para o nosso ministério de última hora, que é o Ministério da Extrema Imprensa. Eu vou indicar o próprio Pedro Bonenberg, Renato Pezzi.
Bom, eu concordo com essa sua indicação, Kizar. Até porque o Pedro é o nosso único amigo que tem contatos verificados no Twitter. Então, se porventura ele for o nosso ministro da extrema imprensa, a gente já tem um pé lá no governo federal.
Boa, eu acho que em busca de cargos, em busca de rachadinhas, devemos enomear Ministério da Extrema Imprensa Pedro Bonenberg. E aqui não é o seu lugar de fala, por isso, pode falar. Você tem algo a dizer?
Ah, eu tenho algo a dizer, eu quero agradecer pelo ministério que foi me concedido. Eu sou uma pessoa especialista nesse tema e acho que tem qualificação para assumir esse posto. E queria dizer que a Terra plana, doutores, ela gira sim, ao contrário do que muita gente pensa, ela está dando voltas aí. E, inclusive, eu queria destacar que eu fui cancelado no primeiro episódio desse podcast aqui. E hoje o mesmo podcast me convida e me elege ministro da extrema imprensa. Só queria dizer isso.
É, parece que a Terra plana não gira, ela capota mesmo, né? Vamos agora ao Ministério da Repescagem, que é para aqueles que foram indicados e não conseguiram um ministério.
Eu queria propor, inclusive, na repescagem, uma indicação nova para a repescagem, se eu puder.
Pode, né? Nada mais justo que o Ministério da Repescagem ser para quem não é da repescagem. É uma boa.
Exatamente. Eu acho que nesse país, esse é o tipo de justiça que a gente precisa. E aí eu vou propor para o Ministério da Repescagem ninguém mais, nada menos do que Fausto Silva, esse homem que introduziu a palavra repescagem no Brasil. Ninguém conhecia essa palavra, até Fausto Silva no seu programa inserir esse contexto no Brasil. O brasileiro foi apresentado à repescagem por Fausto Silva em programas como Dança dos Famosos e outros derivados aí desse brilhante programa que é o Domingão do Faustão.
Eu acho que eu me perdi no labirinto dos seus argumentos. Então, eu vou de Fausto Silva também, Renato Pezzi.
Bom, agora que eu fiquei sabendo que a gente pode indicar ministros que não fazem parte da repescagem para o Ministério da Repescagem, eu quero indicar uma personalidade muito forte na política brasileira, que, de certa forma, precisa de uma repescagem aí, que é a nossa ex-presidenta Dilma Rousseff.
Boa. Falando em repescagem, terceiro turno, Dilma Rousseff é um bom nome. E agora, quem nós vamos escolher? Com dois votos, né? Tivemos Fausto Silva. Infelizmente, a Dilma vai ficar para a próxima repescagem, mostrando que ela é muito boa em repescagem. Né?
Já vem com currículo forte para a próxima eleição, inclusive, né?
Tem um bom currículo, a Dilma. O nosso último ministério, né? Porque o Estado já está máximo, né? Se não vira comunismo. João Maia que não. Tá cancelado, João Maia.
Cancelado, amor.
E comunistas adjacentes. O Ministério das Gagas de Ilhéus é o nosso último ministério e acho que a gente vai...
Eu não sei nem o que é isso aí que você tá falando, não.
Pô, vocês estão atrapalhando o programa aqui, rapá. Ministério das Gagas de Ilhéus e uma indicação são as Gagas de Ilhéus. Renato Pezzi.
A minha indicação seria para a Mari Baianinha. Assim, eu acredito que num momento desse, o que mais importa é encaixar a Mari Baianinha onde que a gente puder encaixar, entendeu? Eu acho que ela tem uma personalidade forte, ela já saiu com um grande prestígio do último reality show da Globo aí. Então, assim, onde a gente puder encaixar essa mulher no protagonismo da política brasileira, a gente pode encaixar. Ela é capacitada.
Pedro Bonenberg, Ministério das Gagas de Ilhéus.
Interessante, eu fui apresentado a esse conceito de Gagas de Ilhéus justamente agora. Eu nem sabia que existia esse conceito, essa palavra composta, nem sabia que essas duas palavras poderiam estar juntas na língua portuguesa, mas agora que eu fui apresentado e já sei pelo menos as duas palavras, eu acho que eu já sou um especialista para indicar qualquer pessoa aí para esse ministério. E ao contrário do que todo mundo vem imaginando aí, eu vou indicar ninguém nada mais, nada menos que Dilma Rousseff. Eu acho que ela, no conceito de repescagem, ela tem um currículo interessante e eu acho que ela poderia muito bem agregar ao Ministério das Gagas de Ilhéus.
Há boatos de que Dilma Rousseff se candidatou ao Ministério da Repescagem só para criar currículo, tá? Para ganhar esse ministério aí.
Então, Dilma Rousseff, Ministério das Gagas de Ilhéus. Alguém discorda?
Eu concordo plenamente.
Ok, então, o último ministério é o Ministério das Gagas de Ilhéus. É isso, Dilma Rousseff. E agora vamos para o nosso último quadro, né? O programa está acabando. Nosso último quadro, que é o Indicações Culturais. Solta a vinheta. Música.
Indicações culturais.
Vamos à nossa indicação cultural. A minha indicação cultural de hoje é um livro que eu li e brisei muito, sabe? Fala de um anão esquizofrênico, né? Que acha que é da família real britânica e que é gigante do tamanho de um planeta, na real, né? Ele é meio esquizofrênico aí, só que ele é gigante, ele acha que é anão, né? E é o contrário. Aí o nome do livro é O Pequeno Príncipe, tá? Que na real já é um nome mais irônico, né? Com sarcasmo embutido e tal. E é isso, minha indicação de hoje. Vocês têm aí alguma coisa, alguma indicação para hoje, para os nossos ouvintes? O que vocês têm aí? Pedro Bonenberg.
Eu já no meio desse podcast aqui já fiz uma indicação sensacional relacionada ao Ministério do Turismo, que é o Meu Pé de Laranja Lima. Eu acho que esse livro tem muito a agregar para quem quer entender sobre o Ministério do Turismo e suas derivações. E já deixo, inclusive, aqui no final essa indicação novamente, reforço essa indicação para o nosso ouvinte.
Renato Pese.
Bom, para minha indicação cultural aqui, eu trago algo que faz parte da nossa geração. Para os jovens de hoje, eu acredito que não seja tão famoso, tão importante, mas eu acho cada vez mais pertinente a gente trazer esse tipo de assunto. É a história de um encanador que ele absolutamente lavou tudo da vida dele para ir atrás de uma criança, que configura pedofilia, mas ele falava disso na época, o que hoje a gente tem que ser absolutamente contra, assim como a gente devia ser contra naquela época. É a história de Super Mario. Só que eu indico o filme, o jogo é muito ruim.
É uma ótima indicação, acho que o Super Mario, o Pequeno Príncipe e o Grande Pé do Laranjal, é isso?
Meu Pé de Laranja Lima. Mas o Laranjal
é um ótimo
nome também.
É o Grande Pé do Amoedo.
Ah, sim, Laranjal, boa. Eu achei isso aí, é o humor brasileiro? Gostei. É isso, mas antes eu queria cancelar o Amoedo. Tá cancelado o Amoedo, tá? Isso é nome não. O cara tem 4 filhos e ficou rico. Tá cancelado o Amoedo. Com certeza tá cancelado o Amoedo. E eu vou terminar esse programa com uma frase célebre de BK. É o seguinte. É isso. Tá terminado o programa. Ouçam e compartilhem com os amigos em redes sociais. E...